Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Voz Batista de Pernambuco, bom dia!
Bom dia, bom dia!
Bom dia, amados ouvintes, que a graça e a paz do Senhor seja com o espírito de cada um de vocês. Eu sou o pastor Cleiton e é uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês nesse sábado, dia 6 de abril de 2024. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Voz Batista de Pernambuco. Esse que é o espaço oficial do povo batista pernambucano. Você pode nos ouvir tanto na Rádio Evangélica FM 100.7, como também nas diversas plataformas de áudio. Tem alguma sugestão para o nosso programa? Algum aviso de sua igreja para nos dar? Você pode entrar em contato conosco através do número 99856-8883. Repetindo, 99856-8883. DDD 81. Ou por meio do nosso Instagram, @somoscbpe. Você já se inscreveu para a 124ª Assembleia da CBPE? Novamente me perguntando isso? Pois é, a gente tem que ser insistente aqui, talvez alguns não escutaram ainda. Será entre os dias 16 a 18 de maio na Capela da Vimim, no STBNB. O valor da inscrição individual está por R$ 70,00, mas comprando até o dia 15 de abril você tem desconto. Você vai pagar R$ 63,00. Jovens até 30 anos pagam R$ 60,00. E o que é que vai acontecer por lá? Momentos deliberativos, inspirativos. Além disso, teremos o lançamento da campanha de missões estaduais. Compartilhe o amor de Cristo. Então, ó, não perca tempo. Aproveite essa oportunidade e participe da 124ª Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco. Acesse o site cbpe.org.br. E por lá também você se mantém informado acerca de missões estaduais e coisas relativas à nossa convenção. Hoje você vai estar escutando o Momento Manancial, Verônica Schulli tratando de questões administrativas, além disso, o regresso de Estevão Júlio com os destaques de O Jornal Batista. Portanto, fique aqui conosco.
Momento Manancial, o devocional do povo batista brasileiro.
Impossível, por Nicholas Eller. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo desta terra, porque, como pão, os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Números capítulo 13, versículo 9. Os espias de Israel foram enviados para verificar a terra prometida pelo Senhor e trazer um relatório ao povo de como era essa terra. A maioria deles deu um relatório negativo, mostrando as dificuldades que teriam para conquistar a terra. Josué e Caleb, entretanto, com a visão do Senhor, creram que ele lhes daria a terra, que era boa e muito produtiva. Na vida, certas vezes, colocamos-nos diante de grandes desafios, olhamos para as dificuldades à frente e tudo o que desejamos é retroceder. Desistir parece ser o melhor caminho a seguir. Nossos planos, em alguns momentos, podem ser frustrantes e nossas expectativas não alcançadas. Mas o plano do Senhor é perfeito. Deus é o Deus do impossível e não existe desafio ou dificuldade que não possa ser vencida por Ele. Josué e Caleb se lembraram do poder de Deus que os libertou do Egito e que os sustentou no deserto. Eles sabiam que a promessa divina se cumpriria. Tudo o que precisavam fazer era não se rebelar, não desistir, mas prosseguir firmes no plano do Senhor e, dessa forma, alcançariam a vitória. quando os desafios parecem impossíveis, temos que nos recordar de tudo o que Deus já fez em nossas vidas e nas vidas de seus servos ao longo da história. Temos de ser corajosos, vestir a armadura e seguir em frente para as batalhas da vida. Junto ao Senhor e seguindo a sua vontade, o impossível será realizado. Nosso Deus foi, é e sempre será o Deus do impossível. Material extraído do Devocional Manancial. Busquemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Busquemos renovar a nossa mente.
O Deus do impossível está nesse lugar. Vamos cantar juntos.
O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jiré, o grande El Shaddai, que abriu o mar e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos e de lá.
Voz Batista informa.
Agora vamos para os nossos avisos. Hoje, das 13h30 às 20h, na Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima, acontecerá o Encontro de Missões. O evento é gratuito. Entretanto, o encontro estará arrecadando 1 quilo de alimento não perecível para abençoar a Cristolândia. O endereço da igreja fica na rua Manuel Caldas de Araújo, número 100, Abreu e Lima. Tifologia. O que é isso? Hoje, das 14h30 às 17h40, a Igreja Batista em Cavaleiro, juntamente com o Ministério de Apoio à Pessoa com Deficiência, estará realizando essa atividade que super recomendo. Leve sua família, convide a sua igreja para participar com eles. A igreja fica na rua Paz de Andrade, 187, Cavaleiro. Também hoje, a MCM da Segunda Igreja Batista do Ibura convida você para o culto de ação de graças pelos seus 33 anos de ministério. Será às 19 horas e a preletora será a professora Elisete Fragoso. A igreja fica na rua Rio Pajeú, 47, Ibura de Baixo. Um bate-papo muito legal sobre autismo ocorrerá hoje, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, na Primeira Igreja Batista do Cabo. Talvez você possua dúvidas acerca de como deve ser o trabalho de inclusão de pessoas autistas na igreja? Então, não perca tempo e coloque esse evento em sua igreja. E quem estará falando sobre o tema será o pastor Ivaldo. E olha, muito bom! A Primeira Igreja Batista do Cabo se localiza na rua Marquês do Herval, 151, Centro, Cabo de Santo Agostinho. Nos dias 19, 20 e 21 de abril, a Primeira Igreja Batista em Rosarinho estará celebrando 98 anos de proclamação da palavra. Terão como tema Arrependei-vos. A divisa se encontra em Mateus 9:13, que diz: Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Na ministração da palavra estarão os pastores João Batista, Henrique Soares e Márcio Severino. A igreja se localiza na rua Couto Magalhães, 54, Rosarinho, Recife. Atenção, diáconos! Está chegando o 17º Congresso da Associação dos Diáconos Batistas de Pernambuco. Separe essas datas, dias 3 e 4 de maio, 14 e 19 horas, na Primeira Igreja Batista, em Cajueiro. O valor da inscrição está por R$ 20,00. Que dará direito ao material, lanche e jantar. Os preletores serão os pastores Henrique Soares, Jorge Figueiredo, Marcos Lima e Jorge Souza. Atenção! Primeira Conferência Movimento organizada pela Igreja Batista da Lagoa. Serão nos dias 10 e 11 de maio, no dia 10, às 19h30, às 21h30, no dia 11 de maio, 15 horas às 22 horas. O valor da inscrição está por R$ 20,00. E os preletores serão Pastor Ney Ladeia, dos Estados Unidos, Pastor André Fernandes, PIB de João Pessoa, Pastor Sandro, da Junta de Missões Mundiais, e o Pastor Miguel Lima, da Igreja Batista da Lagoa. Participação musical de João Alexandre. E terão lá workshops de pequenos grupos multiplicadores, discipulado nas igrejas, projetos sociais, comunicação na igreja e a missão do reino e evangelismo pessoal. Se a sua igreja inscrever 5 irmãos, a sexta inscrição será gratuita. Mas olha, as vagas são limitadas. A Igreja Batista da Lagoa se localiza na Avenida Pinheiros, 1110, em Biribeira. A Primeira Igreja Batista Cajueiro, no dia 18 de maio, das 14 às 17 horas, realizará um treinamento de líderes que tem como tema Intimidade gera direção. Uma oportunidade imperdível para líderes de todos os ministérios e para aqueles que desejam tornarem-se líderes. O evento será gratuito e terão como preletores Marcelo e Paola e o pastor Ivaldo. Inscrições via WhatsApp. Anote o número: DDD 81 99919-3050. Repetindo, 99919-3050. A igreja fica na Avenida Sebastião Salazar, 687, Cajueiro.
A igreja é uma pessoa jurídica. Tudo isso a gente precisa ver antes de começar o processo.
Dicas e orientações sobre a administração de igrejas com Verônica Schulli.
Bom dia, prezados ouvintes, graça e paz. Mais uma vez aqui com vocês, e como está sendo bom esses momentos de troca de conhecimento. Eu sou Verônica Sula, é contadora, né? Participo, sou membro lá da Primeira Igreja Batista do Cabo, de Santo Agostinho, e nós estamos trazendo uma série de informações sobre a Previdência com a nossa advogada e querida Luziana Menezes. Seja muito bem-vinda, mais uma vez está aqui com a gente, Luziana.
Oi, Verônica Schulli, olá, ouvinte da nossa querida rádio. Para mim é um prazer enorme estar com vocês novamente para tirar mais algumas dúvidas, né?
E
em
vamos
relação
lá.
À aposentadoria, vamos lá.
A gente sabe, Luziana, que mudou muitas coisas e muitas regras, né? Semana passada você falou sobre várias regras de transição na questão da Previdência. E eu queria te perguntar nessa manhã, para você explicar para os nossos ouvintes, como é que ficou essa regra da aposentadoria especial?
A aposentadoria especial são para aquelas pessoas que trabalham com agentes nocivos, né? Situações perigosas, feito aquelas pessoas que trabalham em posto de combustível ou armado, ou exposto a agentes como ruído, não é? E outros fatores, aqueles que trabalham em situações de mina, enfim. A aposentadoria especial, ela foi uma das mais afetadas, porque antes da reforma, se você conseguisse comprovar 15 anos, se você trabalhasse numa situação de um agente específico grave, ou 20 anos, um agente agressivo médio, ou 25 anos, que na maioria dos casos nosso aqui na nossa região, a pessoa está exposto à categoria para uma aposentadoria especial de 25 anos. Então, uma vez comprovado isso aí, não precisaria de idade mínima, não precisaria de pontuação, comprovou que trabalhou 25 anos em situações insalubres e perigosas, você tinha o direito à aposentadoria. Porém, depois da reforma, que foi muito rígida em relação a isso, porque a pessoa já coloca a sua vida em risco, sua situação da sua saúde em risco, foi criado um sistema de pontuação, porque além de você ter 25 anos de comprovada exposição ao agente, que pode ser físico, biológico,
que já é
químico,
ruim,
que já
né?
é ruim, não é? Você vai ter que comprovar agora uma pontuação de 86 pontos.
Nossa.
Ou seja, vai juntar um pouco de idade, né? Por exemplo, a pessoa teria que ter 61 anos, porque a pontuação seria de quanto? De 86. Tem que fazer a pontuação de 86 pontos. Agora imagina, eu trabalho 25 anos numa situação...
De agente nocivo, de perigo.
Isso. Aí, 61 anos aí, no mínimo, se eu não tenho outros vínculos, né? Se eu tenho outros vínculos, eu posso juntar esse tempo, que eu não trabalhei em tempo especial, para tentar ver se eu chego na pontuação de 86 pontos. Mas foi muito prejudicial, porque muitas pessoas teve sua vida laboral todinha exposta a essa situação e agora tem que continuar a trabalhar na situação de exposição até chegar à pontuação mínima, né? Então, para aqueles que trabalhavam, tiveram vínculos antes fora de agentes nocivos, beleza, mas para quem não teve, vai ter que esperar. Vai ter que esperar ou chegar a uma idade para quando somar com os 25 anos, chega a pontuação de 86 pontos. Então, foi muito prejudicial. Então, muitas vezes, a gente, como especialista, a gente olha a situação, tenta converter aquele tempo que ele trabalhou em tempo especial, pegar outro tempo de vínculo ali que ele tinha, que não era exposto a gente, somar para ver se ele pode pegar uma outra regra de transição.
Entendi.
O bom da aposentadoria especial é que ela é uma aposentadoria que você pode pegar um salário integral, que a gente fala assim, né? Mas depois da reforma, isso ficou muito prejudicial. Inclusive, esse tema... está tentando ser anulado, né, no STF esse artigo da lei para declarar a inconstitucionalidade, né, dessa lei, porque, de fato, realmente o trabalhador foi muito prejudicado.
É muito importante. E a gente sempre conhece uma pessoa, né, que trabalha num posto de combustível.
Isso.
Nós que temos aqui a refinaria Abreu Lima pertinho,
fábricas,
não é?
Muito.
E muitas fábricas, né? E muita exposição a agentes nocivos que vai nos prejudicar. E às vezes a gente olha assim, 25 anos é muito tempo.
Isso. Além do fator, o seguinte, às vezes o trabalhador chega lá e diz assim, eu trabalhei, mas quando você vai olhar o perfil profissional, o PPP, que a gente chama, né? O PPP, você olha que o PPP foi mal elaborado, que não condiz com a realidade. Então, a importância de você procurar um especialista é que ele vai tentar melhorar aquele PPP, vai intimar a empresa a refazer o PPP, a apresentar o LTCAT, para quê? O seu processo esteja todo robustinho, direitinho, para conseguir todo aquele tempo. Porque, às vezes, já aconteceu também no escritório, do INSS reconhecer apenas parte daquele tempo. Aí eu conheço aqui do ano de 94 até 97, mas não reconheço de 98 a 2003. Diz que o ruído foi muito baixo ali. Então, a gente sabe que muitas vezes a empresa ela omite essas informações, porque quem trabalha exposto a gente, a contribuição ela é um pouco maior. A empresa tem que pagar um pouco maior, tá certo?
Tem a questão da insalubridade isso, também.
Como,
né?
Ela paga para o trabalhador, mas ela não faz esse repasse para o INSS. Sim. Então, é a aposentadoria que o INSS pega muito no pé em relação a isso. Tá certo? Então, tem que preparar bem esse PPP. Não se arrisque de tentar, eu tenho um PPP, você não sabe fazer uma análise de PPP. Então, você muitas vezes vai dar entrada, conseguiu parte de tempo, mas não conseguiu aquele tempo todo especial. Então, é muito importante a análise do PPP na aposentadoria especial.
Olha só, gente, e nós já trouxemos esse assunto dos laudos, certo? Quanto é importante a gente ter um técnico de segurança do trabalho, uma empresa que faça esses laudos. A gente já trouxe isso, LTCAT e tantos outros, né, para a questão laboral dentro das nossas igrejas também, tá? Porque as nossas igrejas não estão desobrigadas, muito pelo contrário. Existe uma obrigação para que todas as igrejas, todas as organizações religiosas, ONGs filantrópicas e as empresas comerciais, no modo geral, estejam adequadas a isso. Isso também pensando no trabalhador, pensando no cidadão, pensando que a gente vai se aposentar e vai se envelhecer. Tá? Então, fica aí a nossa dica muito importante com a nossa advogada. Queremos mais uma vez agradecer e desejar a todos nós um excelente final de semana, um bom domingo para todos e que Deus nos abençoe.
A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós.
A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és.
Destaques do Jornal Batista, com Estevão Júlio.
Olá, querido ouvinte batista do estado de Pernambuco, estou de volta aqui no Voz Batista de Pernambuco, trazendo os destaques de O Jornal Batista, órgão oficial da Convenção Batista Brasileira. Eu sou Estevão Júlio, sou jornalista da CBB e é uma alegria voltar a esse espaço para compartilhar com vocês os destaques do Jornal Batista, começando aí, recomeçando na verdade, pelo mês de março de 2024, que teve 5 edições. Vamos lá? Na primeira delas, publicada no dia 3 de março, a coluna Dicas da Igreja Legal trouxe o artigo Organizações Religiosas que Não São Igrejas. Temos um artigo da querida irmã Iraci Leite, que é presidente da União de Esposas de Pastores Batistas do Brasil, e também faz parte aí da liderança da Convenção Batista de Pernambuco, falando sobre o Dia da Esposa de Pastor. Temos um artigo da Juventude Batista Brasileira falando sobre o seu encontro durante a Assembleia da CBB, que teve o tema O Que Na Verdade Importa. A coluna Vida em Família traz o artigo Joelhos Ralados e Palavras Duras. Emissões Nacionais fala da Vila Minha Pátria, que é um lugar de paz e esperança para uma nova vida. Já na parte de notícias, temos as informações sobre o acampamento da juventude da Associação Batista da Mata Centro, aí no estado de Pernambuco também. A notícia sobre a 24ª Assembleia e 25º Aniversário da Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, evento realizado também durante a Assembleia da CBB. A coluna Arte e Cultura traz Ministrando na Tríplice Fronteira com Arte e Esporte. Nosso colunista Roberto Maranhão aproveitou ali o período da Assembleia, também pôde ministrar naquela região. Temos a notícia também do acampamento dos embaixadores do Rei de Minas Gerais, que reuniu mais de 350 participantes. A Juventude Batista Maranhense, que reuniu igrejas do estado no seu primeiro retiro espiritual, evento que aconteceu durante o feriado de carnaval. E a nova coluna de O Jornal Batista, Saúde de Corpo e Alma, com o artigo Autoestima versus Narcisismo. Na segunda edição de março, publicada no dia 10, nós celebramos o Dia de Missões Mundiais, que é sempre comemorado no segundo domingo de março. Então tivemos vários artigos sobre o tema nesta edição. Missões Nacionais também explica o que foi a jornada Tetelestai. Já nas notícias temos o Verão Missões 2024, projeto aí da Convenção Batista de Pernambuco. Congresso da Jubacel, que é uma juventude de Minas Gerais, que reuniu cerca de 700 jovens. Um evento de igrejas batistas no Piauí, que promoveu troca de experiências e fortalecimento das igrejas que trabalham na visão de igreja multiplicadora. O início do ano letivo do Seminário Equatorial, lá em Belém do Pará. A reunião entre presidentes e executivos de associações da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense. Uma homenagem ao pastor Edgar Barreto Antunes, presidente emérito da CBB, que foi convocado pelo senhor recentemente. E a coluna Observatório Batista traz o artigo A Igreja como Nova Humanidade. Chegamos ao terceiro domingo de março e recomeçamos também com a coluna Dicas da Igreja Legal, falando sobre a organização religiosa e o direito de autorregulamentação. A coluna Vida em Família traz o artigo Precisamos Mais de Samar, falando da importância de termos coragem para cuidar das famílias em tempos difíceis. Nas notícias tem um artigo apresentando o projeto Memória dos Batistas, tem um treinamento que a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo realizou para a equipe do escritório, para missionários e líderes do seu campo, a Convenção Batista Fluminense, que promoveu o Congresso CMA, o Seminário Equatorial, que participou das atividades do Retiro Espiritual da Juventude Batista, lá do Pará, a Jubapa, a União de Homens de Rondônia, que formou novos conselheiros de embaixador do rei, e uma reunião dos pastores batistas aí de Pernambuco, que aconteceu em Caruaru, e a coluna Saúde de Corpo e Alma, com o artigo Aprendendo a Dizer Não. No quarto domingo de março, o destaque da capa de OJB foi para o projeto Mulheres em Campo, da União Feminina, que foi uma viagem missionária realizada lá para a Vila Minha Pátria. Além disso, a União Feminina traz também a formatura do CIEM, que aconteceu recentemente. Temos também o aniversário de 100 anos da Igreja Batista Betel, em Maceió, e a coluna Observatório Batista com o artigo Páscoa. Será que estamos esquecendo algum detalhe? E na última edição do mês, no dia 31, nós destacamos o texto da JBB, que fala sobre a sua coordenadoria de acessibilidade, como ela nasceu, como ela está hoje. A coluna Vida em Família traz o artigo O Grande Desafio dos Nossos Dias. Nas notícias, a Igreja Batista do Barro Preto, que impulsou novos líderes de ministérios. Temos a Convenção Batista Sul-Maranhense, que realizou a sua 10ª Assembleia. Os seminários Sul-Mato-Grossense e de Teresina, lá no Piauí, que realizaram formaturas também recentemente. A 18ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção Batista Amapaense, a terceira conferência anual de mulheres discipuladoras, que aconteceu na TIB em Campo Limpo, São Paulo. E para fechar, mais uma notícia aí do estado de Pernambuco, que recebeu o simpósio do PEP Brasil, Projeto de Missões Mundiais. Meus queridos, foi um prazer estar aqui mais uma vez, voltar a estar entre vocês aqui no Voz Batista de Pernambuco. Espero que vocês leiam o Jornal Batista, que incentivem as igrejas de vocês a mandarem as notícias para o nosso jornal também.
E estamos encerrando mais um Voz Batista. Deus abençoe a sua vida, excelente sábado e até amanhã, se assim Ele nos permitir.
Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a